Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a essa pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast.
I have a dream.
Eles não gostam de negro.
No wonder.
O grilo todo é a grana.
Whatever necessary.
But still like dust.
And it's a corruption.
Negro da semana.
Verão de 1964. Sob a chuva, em uma velha estação ferroviária fora de uso na cidade de Manchester, Inglaterra, uma afro-americana de 49 anos, extremamente íntima da sua guitarra elétrica, apareceu na televisão britânica. Os telespectadores nunca tinham visto nada parecido. Com seu estilo único e uma performance que entraria para a história, esta artista influenciaria profundamente o curso da música. Os principais acadêmicos da música dizem que o show foi tão importante quanto o dos Sex Pistols, em 76. Manchester já era a cena mais quente do blues e do jazz do país e já era famosa também por sua grande apreciação do rhythm and blues. Aquele show foi um momento tão esperado que o micro-ônibus veio de Londres, repleto de pessoas para assistir. Nele estavam Eric Clapton, Keith Richards e Brian Jones. Aquele espetáculo naquela velha estação de trem abandonada, uma ideia do produtor da TV Granada, que produziu o show, fazia parte da turnê Blues and Gospel, que havia estreado em 63. Na formação dessa turnê, nomes como Muddy Waters, Sonny Terry, Brownie McGee, Otis Spann e o reverendo Gary Davis. A estação de trem, onde aquela mulher mostrava todo o seu talento, pretendia ecoar o sul dos Estados Unidos, com os músicos se apresentando na plataforma, enquanto o público os assistia do outro lado da ferrovia. Naquele dia, no entanto, uma tempestade atingiu a estação. O aguaceiro teria sido uma lembrança terrível do espetáculo se naquele momento não entrasse, na estação encharcada pela chuva, essa mulher, em sua impressionante performance, marco de uma carreira brilhante e admirada pelos maiores músicos do mundo. Não é à toa que ela é a personalidade desse episódio de Negro da Semana. Com vocês, a verdadeira mãe do rock and roll, Sister Rosetta Tharpe. Sister Rosetta Tharpe nasceu próximo ao poderoso rio Mississippi em 20 de março de 1915, na cidade de Cotton Plant, no Arkansas, Estados Unidos. Seus pais, Katie Bell Nubbin e Willis Atkins, eram catadores de algodão. Alguns pesquisadores dão como nome de registro de Rosetta, Rosetta Atkins. Pouco se sabe sobre o pai da artista, exceto que ele também era um cantor. A mãe de Rosetta, Katie, também era uma cantora e tocadora de bandolim, uma pregadora da Igreja de Deus em Cristo, fundada em 1894 por Charles Harrison Mason, bispo pentecostal negro que incentivava a expressão musical rítmica, com todo aquele espetáculo de dança e louvor, encorajando que as mulheres da igreja dançassem e cantassem, nesse movimento que as denominava como Stomp Down Christian, por seu louvor efusivo, que envolvia aquele bater de pés no piso de madeira durante o culto, acompanhado pelo bater de palmas, numa celebração bastante fervorosa da sua crença. E há que se levar em consideração a força que Rosita demonstrou ao longo da sua carreira, como proveniente da mesma força e entusiasmo da sua mãe, que facilmente pegava o seu bandolim ou o seu pandeiro, se posicionava na frente da igreja e tocava, de forma entusiasmada, convidando aos passantes para que entrassem e participassem do culto. E foi incentivada pela sua mãe que Rosita começou a cantar e tocar violão, passando a ser conhecida como Little Rosita Nubbin. Isso aos 4 anos de idade, deslumbrando a todos como um verdadeiro prodígio musical. Foi nesse momento, anunciada como um milagre de cantar e tocar violão, que Rosita passou a acompanhar sua mãe em apresentações que eram parte sermão e parte concerto gospel, atraindo audiências em todo o sul dos Estados Unidos. Em 1921, Katie Bell, a sua mãe, deixou o pai de Rosita, deixando também de ser uma catadora de algodão, para se dedicar então a essa missão de evangelista itinerante para a Igreja de Deus em Cristo. Juntando-se ao êxodo de negros pobres que saíam do sul dos Estados Unidos, Katie Bell e Rosita rumaram também para o norte do país. Havia trabalho na cidade de Chicago, só que algo ainda mais crucial para a jovem Rosita foi o fato dos migrantes terem levado o blues do Mississippi e o jazz de New Orleans para aquela cidade. Foi assim que o desenvolvimento de Rosita se deu muito cedo, com algo que era muito novo. Era toda aquela música urbana, repleta da influência religiosa, com seu forte swing, mas era também a influência daquela música eminentemente negra que igualmente aportava na cidade. E isso é muito importante marcar, porque volta e meia tentam atrelar a influência e o estilo musical de Rosita à música country, o que está muito longe de ser uma verdade. Rosita Tharpe se torna, então, a grande atração do Roberts Temple, a Igreja Deus em Cristo em Chicago, da qual ela e sua mãe passam a fazer parte. E há um momento, quando ela tinha 6 anos de idade, em que ela é colocada em cima de um piano, segurando um violão para que pudesse ser vista por toda a congregação. E todos, então, acompanham aquela minúscula menina cantando, todos encantados com aquele talento precoce. Durante todo esse período, até Rosita se tornar uma adolescente, ela e sua mãe passaram a viajar para se apresentar em convenções da igreja em todo o país. Rosita passou a ter uma fama considerável como prodígio musical, se destacando com a sua voz angelical e sua guitarra, em uma época em que guitarristas negras proeminentes eram bastante raras. Em 1934, quando Rosita tinha apenas 19 anos, sua mãe a casou com um pregador, o reverendo Tommy Tharpe, e pelos próximos 4 anos, Rosita e o marido trabalharam para a igreja. O trabalho de Rosita consistia em atrair as multidões enquanto ele pregava no púlpito e, eventualmente, ele acompanhava ela e sua mãe em suas turnês. Apesar das boas intenções da sua mãe, no entanto, o casamento não funcionou, durando apenas alguns anos. Os registros eram de que seu marido era um verdadeiro tirano, praticamente um homem das cavernas, e que ele estava usando Rosita como o seu bilhete premiado para que pudesse atrair mais e mais pessoas para sua igreja, colocando-a para cantar, abusando do seu talento. Em 1938, Rosita o abandonou. Mesmo assim, decidiu adotar o sobrenome do ex-marido como seu nome artístico. Decepcionada com o primeiro de vários homens à sua vida, Rosita levou a mãe para Nova York para construir uma nova vida para elas. There's something within me that's just holding the rage. There's something within me that is pain. There's something within me more than I can explain.
All I can say, praise God, there's something within. Oh, preachers and teachers have made their appeal.
Em Nova York, Rosita convidou sua irmã, também recém-separada, para que se juntasse a ela e sua mãe nesse novo momento da vida. E não demorou para que seu talento fosse reconhecido e Rosita fosse convidada para se apresentar num lugar bastante prestigiado, o Harlem's Cotton Club, um clube para um público branco e rico. As músicas, obviamente, não eram religiosas. Naquele momento, Rosita passou a ser bastante criticada pela igreja a qual pertencia, porque eles passaram a sentir que tinham perdido aquela fantástica cantora e guitarrista para o mundo, para um outro mundo. Rosita passava então a descobrir que amava a Deus, mas também amava os clubes noturnos. Ela não deixou de cantar as músicas evangélicas durante o dia e aqueles standards à noite, passando a fazer parte do show business, desafiando convenções e deixando de ser a ingênua menina de igreja. Rosita passou a ser procurada por todas as grandes bandas e decidiu juntar-se à orquestra de jazz de Luke Millinder. E em outubro de 38, aos 23 anos, Rosita assinou o contrato e gravou pela primeira vez pela Decca Records. As primeiras músicas gospel gravadas foram Rock Me, That Is All, My Man and I e The Lonesome Road. E essas quatro músicas se tornaram hits instantâneos. Eram uma mistura de letras baseadas no evangelho com música considerada pagã. A gravadora queria capitalizar aquela novidade de ter um cantor gospel com um novo estilo atrevido. Isso, é claro, causou um grande choque entre os frequentadores da igreja, mas estabeleceu Rosita como uma sensação da noite para o dia, como uma das primeiras artistas gospel de sucesso comercial. Rock Me foi uma das músicas que influenciou muitos cantores de rock, entre eles Elvis Presley, Little Richard e Jerry Lee Lewis.
Now, won't you hear me swinging? Hear the words that I'm singing. Munch my soul with water from on high. While the world of love is around me, evil thoughts do bite. Oh, if you leave me, I will die.
Esse é considerado o primeiro hit de Rosita, uma música cuja letra está falando com Jesus Cristo, orando para que ele ouça as palavras que ela está dizendo, ansiando que ele lave sua alma com a água do alto. É um rock no qual ela diz que Jesus a segura no peito até que as tempestades da vida acabem. E quando ela fala rock me in the cradle of our love, está clamando que ele a balance no berço do seu amor. Gravando a música dessa maneira particular, a marcou como alguém que estava tendo a coragem de interpretar uma canção espiritual para uma audiência não religiosa. O seu grande passo, no entanto, mais rebelde e arriscado, foi a gravação de I Want a Tall Skinny Papa, com a Luke Millinder Orchestra, na qual ela canta que quer um papai, e muitas aspas aqui são necessárias, que seja magro e alto, que seja todo seu, que a trate bem, que aprende a lutar a noite toda e que mamãe fará o resto.
Tall,
preciso se colocar no lugar daqueles ouvintes quando essa canção é lançada em 1942, com sua letra pouco interessada em esconder seus segundos significados. Cantado por uma ainda moça da igreja, o que Rosita conta sobre ter que gravar essa música é o fato de não ter alternativa, ainda que tenha ficado desconfortável, pois estava presa a um contrato de 7 anos com a gravadora, na qual ela deveria gravar tudo o que lhe fosse oferecido.
Look down that lonesome road before you travel down. Look up, oh look up, and seek your maker before Gabriel blow his horn.
Após a polêmica com aquela música, Rosita procurou o quanto pôde, dentro da liberdade que ainda tinha com a gravadora, gravar outras músicas gospel às quais podia dar a sua interpretação única. Passado aquele choque inicial, mesmo os seguidores da igreja continuaram a acompanhá-la, bem como todos os novos fãs que Rosita passou a ganhar a partir de então. Era um público que amava sua música. E como não amar aquela música? Aos 25 anos... Rosita foi colocada entre os melhores músicos populares daquele momento. E ali está ela com Duke Ellington e K.B. Calloway, tocando no Carnegie Hall, ganhando ainda mais fama, mais notoriedade e se estabelecendo em uma indústria extremamente masculina. Em 1943, ela tentou se estabelecer cantando músicas estritamente gospel, mas eventualmente era contratualmente obrigada a gravar o que chamava de material mundano. Suas apresentações em boates, nas quais às vezes ela cantava música gospel em meio a showgirls com pouca roupa, fizeram que ela fosse novamente evitada por alguns membros da comunidade evangélica. E é notório que naquele momento, como tudo naquele momento, infelizmente assim até hoje, ainda que em menores proporções, Rosita recebia frequentemente o elogio de que ela podia tocar guitarra como um homem. Strange Things Happening Every Day, música que gravou em 1944 com o pianista Sammy Price, mostra todo o seu virtuosismo como guitarrista e suas letras espirituais. Foi a primeira música gospel a aparecer na revista Billboard Harlem Hit Parade e foi chamada de primeira gravação de rock and roll.
People say they are in this holy way. There are strange things happening every day. On that last great judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day.
Every day.
Every day.
Every day.
O público fiel, o público negro que Rosita conquistou, eram pessoas que trabalhavam, estavam buscando ascender nas capitais nas quais ela se apresentava. E a música de Rosita era uma grande inspiração para eles. Então, quando um novo show de Rosita acontecia, filas e filas se faziam em volta dos quarteirões, de pessoas querendo assisti-la ou apenas querendo gritar o seu nome. Há diversas imagens, documentários e vídeos no YouTube em que é possível ver esse público ansioso por poder chegar perto de Rosita. Mesmo quando não chegavam tão perto, o que os depoimentos têm registrado é o fato de se sentirem únicos, tocados pela voz e pela guitarra de Rosita, que parecia falar intimamente com cada um.
I wanna meet all of my brothers. Don't you know?
Strange Things Happening Every Day foi gravada no final da guerra, quando prosperidade e liberdade eram proclamados como direitos de todos os americanos. A música expressou a triste ironia que a própria Rosita experimentava na sua ascensão. Eram décadas onde ainda se podia ler em fachadas de hotéis coisas como For Colored, ou seja, hotéis que aceitavam negros. Era um momento onde os banheiros bebedouros tinham setas indicativas para mostrar qual era para os negros e qual era para os brancos. E Rosita, em meio a tudo isso, experimentava a ascensão de uma estrela, viajando entre cidades a bordo de um ônibus no qual se podia ler o seu nome na lateral. E isso estava muito longe de ser algo comum, pelo contrário, era uma das primeiras artistas a ter um ônibus assim, com as fileiras finais substituídas por camas para que ela pudesse dormir durante aquelas longas viagens para cantar nos mais diversos lugares do país. Mas realmente, tinham coisas estranhas acontecendo. Os anseios de liberdade e igualdade eram uma mentira. Negros continuavam sendo discriminados pelo fato de serem negros, enquanto brancos pagavam para aplaudir o show de Rosita, entusiasmados com sua música, que não existiria se ela não fosse uma pessoa negra. Coisas estranhas aconteciam todos os dias.
There are strange things happening every day.
Aos 30 anos de idade, Rosita tinha sobrevivido já a alguns casamentos breves e infelizes e teve vários casos, com homens e mulheres. Mas a única pessoa constante em sua vida era sua mãe, Katie Bell. No entanto, na primavera de 1946, ela conheceu uma jovem cantora chamada Mary Knight e Rosita ficou tão impressionada com aquela artista que sugeriu que elas se unissem e juntas gravaram uma versão extremamente popular do clássico gospel Up Above My Head.
Up above my head.
Up above my head.
I hear music in the air.
I hear music in the air.
Now up above my head.
Up above my head.
You know I hear music in the air.
I hear music in the air.
Uma das coisas que fizeram Marie e Rosita serem tão especiais como artistas é que elas eram duas mulheres que podiam tocar sem qualquer outro acompanhamento, já que além de cantora, Mary também era pianista. As duas juntas eram uma banda inteira, e o fato de duas mulheres juntas caírem na estrada sem homem para as acompanhar não era apenas um risco de segurança naquela época, mas era um risco moral, caso Rosita estivesse pronta para assumir que as duas passaram a viver um romance. E é claro que isso acontecia dentro de círculos muito restritos, que poderiam ser um pouco mais abertos com isso, mas obviamente era um segredo não revelado que poderia ter arruinado as suas reputações e as suas carreiras. Em 1950, enquanto Rosita e Marie estavam fazendo shows na Califórnia, Marie perdeu seus dois filhos e a mãe em um incêndio. Traumatizada pela perda, Marie se afastou, deixando Rosita para continuar sozinha com os shows pela estrada. Em 1951, menos de um ano após colocar fim à parceria profissional e romântica com Marie, Rosita tomou uma estranha decisão que tinha mais de publicidade junto à pressão da sua gravadora do que de um ato verdadeiramente da sua vontade. Ela casou no Griffith Stadium em Washington, D.C., com Russell Marrison, no que era o seu terceiro casamento, em uma cerimônia que atraiu 25 mil pagantes. Eram milhares de pessoas, com presentes, comida e até mesmo um aparelho de televisão para presentear aqueles noivos naquela estranha encenação típica do showbiz. O casamento precedeu um show de Rosita e a velocidade com que tudo aconteceu surpreendeu a todos, ainda mais se considerarmos o fato de que ela decidiu duas semanas antes desse evento, que seu futuro marido seria Russell Marrison. Apesar de todas as críticas em relação àquele estranho casamento, no entanto, Rosita permaneceu casada com Russell pelos próximos 22 anos.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do.
Enquanto isso, de volta ao Mississippi da infância de Rosita, jovens músicos brancos estavam começando a descobrir a energia bruta e os ritmos complexos da música gospel afro-americana. Sujeito como Elvis Presley e seus amigos passavam a frequentar os cultos nas igrejas negras, nas noites de domingo, para ver os cantores negros cantando seus spirituals em suas celebrações. E é claro que essa música que Sister Rosita trouxe para fora da igreja, levando ao mundo inteiro, tinha todo o seu sentimento, a sua devoção, a sua verdade. E pessoas como Elvis Presley, Johnny Cash, e Jerry Lee Lewis e Carl Perkins, entre outros, viram isso. Eles adaptaram esse som e sentimento, forjando e se apropriando, a ponto de serem eles considerados criadores do rock and roll. O que Rosita deu de forma não intencional foram as ideias para muita gente executar performances de forma próxima a como ela executava. Se você vê os vídeos de Rosita, você vê ela executando o gingado, a maneira de segurar a guitarra, a forma de sacudir os joelhos, todos os elementos que fizeram de Elvis um astro estão ali. A forma como Elvis cantou suas primeiras músicas no início da sua carreira é ele canalizando uma imagem de Rosita Tharpe. E é bastante triste que nós não estejamos acostumados a pensar na história do rock and roll incluindo uma mulher negra, sobrepujando essa mulher negra sobre estes astros brancos, homens de roxinho bonito, pronto para mimetizar toda a essência real construída por uma verdadeira artista como Rosita. No fim dos anos 50, o rock and roll havia chegado para ficar, e os ídolos eram jovens brancos, não mais mulheres negras de meia idade. Rosita parecia estar saindo de cena, e as reservas financeiras estavam secando. Ela e Russell, junto com seu envelhecimento, foram forçados a se mudar para uma pequena casa na cidade de Filadélfia. Em 1957, Rosita recebeu uma ligação de um de seus maiores fãs, um músico branco da Grã-Bretanha. Seu nome era Chris Barber, um trombonista de jazz do estilo Dixieland, que convidou Rosita para sair em turnê com ele e sua banda por um mês. Sister Rosita Tharpe roubou aqueles shows, conquistando o público britânico e mostrando de forma genuína o que aquele povo só havia visto em imitações brancas de blues e gospel. Agora era hora de ver no palco, pela primeira vez, a coisa real. Sua popularidade despertada novamente chamou a atenção de promotores por toda a Europa. Rosita era uma estrela renascida, descobrindo novos fãs. Down in the valley, I didn't gonna stay, but my soul got so happy, and I stayed there all day. Looked all around me, you know it looked so fine. Until I asked my Lord, everything was all mine. No início dos anos 60, a influência de Rosita Tharpe continuava a se espalhar e mais uma geração era tomada pelo feitiço da sua música. Bob Dylan foi um dos que caíram em suas graças, chamando-a de mulher sublime e esplêndida, uma força poderosa da natureza. E aqui nós chegamos onde iniciamos, 1964, quando Rosita foi contratada pela televisão britânica Granada para um especial de folk gospel, a Blues and Gospel Caravan. Ela e os incríveis músicos americanos Muddy Waters, Otis Penn, Ransom Nolan, Little Willie Smith, Cousin Joe and Sonny Terry and Brownie McGee, todos reunidos naquela plataforma da estação ferroviária abandonada de Manchester. Era maio de 1964. A chuva caía e aquela apresentação entrou para a história. While kneeling by her bedside in a cottage on a hill, my mother read her blessing
on me there. She was taking them to Jesus.
Rosita estava na Europa, desfrutando do renascimento da sua carreira, mas em contrapartida na Filadélfia, a saúde da sua mãe estava se tornando cada vez mais frágil. O ano era 1968, quando Katie Bell faleceu. E a perda daquela companheira, que viveu 53 anos ao seu lado, não permitindo com que Rosita esquecesse da sua fé, bateu muito profundamente em Rosita. E ela se tornou cada vez mais deprimida e também foi diagnosticada com diabetes. A última performance de Rosita foi em um concerto realizado na Dinamarca em 1970 e registrado pela TV do país. Essa música que você ouviu faz parte desse show, Take My Hand, Precious Lord. Suas performances chegaram ao fim por consequência de um derrame e uma das suas pernas teve que ser amputada por complicações da diabetes. Em 9 de outubro de 73, às vésperas de uma gravação, Sister Rosita Tharpe morreu na Filadélfia, Pensilvânia, como resultado de outro derrame. Ela foi enterrada no cemitério Northwood, também na Filadélfia. Quando a cantora Brittany Howard, vocalista do Alabama Shakes, pegou o microfone para introduzir Sister Rosita Tharpe ao Hall da Fama do Rock and Roll em 2018, ela protestou: "Está muito atrasado." Se referindo com toda a razão ao tempo gigantesco que uma das criadoras do rock and roll levou para ser introduzida nesta que é a maior referência do gênero. Rosita Tharpe tocou rock muito antes de qualquer um, muito antes de Chuck Berry e de todos esses caras. Ninguém ainda tinha inventado aquilo. O próprio Chuck Berry disse que toda a sua carreira foi uma longa representação de Sister Rosita Tharpe. Little Richard a chamou de sua maior influência e Tharpe foi a primeira a colocá-lo em um palco. E ainda assim, eu tenho certeza que você escuta milhões de vezes os nomes Chuck Berry e Little Richard como precursores do rock and roll, mas não escuta o de Sister Rosita Tharpe. A gente não precisa nem entrar em conta de Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, todos esses branquinhos que decalcaram tudo o que puderam do estilo de uma artista como Rosita. E eles sim conquistaram multidão e eternidade, como sempre acontece com homens brancos héteros. Aquela negra de voz mezzo-soprano, que dentro do seu vestido sacolejava as pernas e tocava a guitarra de forma que muitos outros iriam imitar alguns anos mais tarde. Esta sim, essa mulher poderosa, é responsável pela alma desse estilo que todos adoram dar como morto e que só nasceu porque ela existiu. Essa mulher que enchia estádio nos anos 40 e 50, que influenciou os jovens Keith Richards, Eric Clapton e tantos outros, que só depois de conhecê-la e beberem da sua fonte, puderam criar a cena britânica do rock. Essa mulher demorou demais para ser reconhecida e relembrada. E é isso que nós deveríamos estar fazendo a cada vez em que falamos a expressão rock and roll. Falar em seguida a expressão tudo por causa de Sister Rosita Tharpe. Chega ao fim mais um episódio de Negro da Semana. Siga a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Twitter e no Facebook. Faça parte também do grupo fechado no Facebook pra gente trocar uma ideia. Procura lá por Grupo Negro da Semana. E siga também @legarcia no Instagram. Eu tenho feito um conteúdo bacana no IGTV, expandindo os temas que eu falo por aqui. Vai lá, segue e curte, por favor. Estamos também no YouTube. Assina lá em youtube.com/negrodasemana. Compartilhe o nosso podcast e o nosso conteúdo por aí para a gente ficar cada vez mais conhecido. O Negro da Semana é gravado no incrível KF Studios. Meu nome é Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima.
Half-Death.